Então, galerinha, eu sou o Marco Bertoncini e a minha rapidinha de hoje é o seguinte. Você sabia que tem uma empresa italiana que ela criou uma roupa que ela te permite não ser identificado por inteligência artificial? Por câmeras?
A roupa...
Por câmeras ou pelo...
Olha que loucura. Oh,
é. Não, é o lance do MacGyver e aqueles óculos que ele tirou... Tem uma cena do MacGyver que ele escapa das câmeras de vigilância porque ele coloca uns LED num óculos e uns chicletes e dá duas voltas com fita durex. E aí as cabeças ficam brilhando porque o LED intercepta, briga com o sensor da câmera de escuro. Mas acredito que não, porque você tá falando roupa e não óculos.
É, não tem nada a ver, mas eu queria escutar a tua explicação porque isso aí tá muito...
Eu dei o meu melhor.
Tem algum... Cara, era algum seriado de... Não sei se era White Collar. Que tinha, um chapéu, assim, que o cara botava. Ou era um filme, não lembro.
Mas esse é Harry Potter do chapéu.
Ele, emitia uma... não sei se é infravermelho, tá ligado?
Não, então.
A luz, assim. Que daí, realmente, na câmera ficava também só uma bola branca, assim.
Não, olha só. Ela não... Aí que tá. Esses métodos, tu indica pra câmera e pra inicial que... Opa, tem alguma coisa errada. Uhum. Não era pra ter uma coisa branca aqui, tem uma coisa branca aqui. Não consigo identificar quem é, mas eu sei que tem errado. Essas roupas, elas têm um padrão... De animais, tipo um moletom. Vamos dar uma foto pra vocês assim. Que ela força a câmera a achar que aquilo ali é um animal.
Caramba.
Então ela não reconhece o teu rosto na frente, ali em cima. Ela acha, não, isso aqui é um animal. Não vou nem perder o tempo reconhecendo a tua cara. Tá ligado? Porque assim, ó, essas câmeras no início da pandemia, especialmente, elas tinham bastante dificuldade quando tava estourando esses negócios de AI aí. Quando tu usava máscara. Essa, botando a roupa, mesmo com a roupa, com a cara limpa, ela não consegue identificar que tu é uma pessoa.
Eu achei que tinha um captcha embaixo, tá ligado? E aí a inteligência artificial não ia conseguir fazer pra desbloquear, tá ligado?
Não, então daí o cara bota essa roupa e as câmeras não conseguem identificar que tu é uma pessoa. Não conseguem, né? E nem falar quem tu é, pô.
Porque, provavelmente a parte do corpo não reconhece como um corpo. Isso. E daí, não vai saber que tem uma cabeça flutuando ali, né?
A roupa é ridícula, tá ligado? É feio pra cacete. Vou mostrar pra vocês depois ali.
É uma camiseta de girafinha.
Não, você sabe quando tem o padrão das mansas da girafa, por exemplo, assim?
Sim.
É repetido com um monte de distorção, assim, na roupa inteira, tá ligado? Daí tem até uns testes ali que o pessoal da Universidade de Milão fez, que eles botavam confiança. Ela identificava aquilo ali, via a foto, né? Via a pessoa andando e confiança. Ela tem 57% de confiança que isso aqui é uma girafa. Tem 70% de chance de que isso aqui é um outro bicho, tá ligado? E tem várias estampas, vários bichos. E todas elas te permitem tu não ser reconhecido.
Tô precisando disso aí. A receita tem me parado muito quando eu venho de avião fora do país. Eu acho que eu tô ali numa lista ali de esse cara tá viajando muito aí. Tá trazendo muamba.
Eu sou o Diogo Furukawa e provavelmente... Possivelmente existe um grupo de orcas no Pacífico que gosta de comer vacas.
Não é possível.
Que?
Possivelmente existe no Pacífico um grupo de orcas que gosta de comer vacas.
Comer.
Oh, you touch my tra-la-la. Comer mesmo. Não, comer e se alimentar de vaca.
Se fosse o Diogo, eu dizia, eu não vou elaborar, pode ir pro próximo. Tá ligado? Deixar a gente assim.
Não, então, é que a história é a seguinte, é que na ilha de Umnak, que fica no Alasca, ela faz parte de uma cadeia de ilhas que se chama Ilhas Aleutas. Ilhas Aleutas, é a maior ilha dessa região. Você pensar no Alasca, não sei se vocês têm um mapa na cabeça, sim.
Consigo.
Mas tem uma curvinha, assim, que faz pra baixo de ilhas, tá ligado?
Tá, aquela pontinha lá,
É aquela pontinha pra baixo ali.
Daí tem vaca lá.
São ilhas vulcânicas que alguém algum dia resolveu que ia criar vacas lá.
Exótico.
Porque, daí se olhar, assim, a justificativa não é tão ruim, assim, porque ela fica numa latitude... mais baixa, é na mesma latitude da Irlanda, eu acho, se não me engano.
Ok. Tá,
e daí você vê as fotos, é um lugar, é uma ilha descampada, muita grama, durante o verão tem muito sol, tá ligado?
Sim.
Então,
sim.
É um lugar propício pra criar vacas e, não tem predadores naturais também. Então, a forma como eles criam as vacas é, eles largam as vacas meio soltas lá, assim.
Como eles criam as vacas? Eles põem eles plantam as vacas, né? Isso. Semente, assim. Você larga as vacas e plantou.
E, beleza, elas vão pastar ali. E daí, tem um detalhe que no inverno vem muita alga pra praia ali, assim.
Sim.
Então, as vacas que não tem mais grama pra comer, elas podem comer essas algas. Então, elas... pastam ali também.
Tá isso, ligado? Isso é vaca que come sushi, mano.
Basicamente. Só que a região, ela também é chamada de berço das tempestades. Então, é a região onde se formam as tempestades que geram ondas, as ondas que chegam no Havaí, ondas gigantes no Havaí, tá ligado? Pra surfar, que a galera curte. Então, tipo, é meio que a região onde se forma isso. Então ali tem ondas muito grandes.
Você tá dizendo então, que as vezes,
ele nem começou a descrever, eu já tô imaginando aqui.
Às vezes as vacas estão, tipo, pastando lá na praia, vem uma onda de 10 metros, a vaca, tipo, ela sabe nadar, mas ela não consegue nadar num mar de onda de 10 metros.
Vaca
tá
sabe nadar?
Vaca sabe nadar é uma informação nova pra mim, né? Podia ter sido só rapidinha.
Ela consegue nadar pra atravessar um riacho, uma coisa assim, ela consegue, tá ligado? Tá,
beleza.
Porque, tipo, ela ela é um animal muito flutuante.
Né? Boiante.
Porque ela, boiante, isso. Porque ela é cheia de gases e afins, né? Só que, tipo, daí beleza. Daí ela acaba caindo no mar e existem orcas na região. E descobriu-se que elas...
estão comendo as vacas.
Comem as vacas.
Churrasco bom chimarrão.
E é isso.
Caramba, mano.
Caralho.
Oi, sou o Diego Kerber e meu fato é que vacas boiam.
Também.
Eu não sabia.
Pode ser.
E eu sou o Diego Kerber, senhores, e hoje o nosso programa vai ser pra machucar no orgulho do gamer. Aquele cara que tem o currículo gamer ali com vários jogos fechados, ele tá orgulhoso ali, olha só, eu matei esse jogo aqui. Porque muitos dos games, na verdade, têm mecânicas que mentem pro jogador. Beleza, senhores, hoje o meu papo é sobre como tudo que vocês jogam é uma mentira.
Na verdade, tudo é uma palavra muito forte, né?
Realmente é forte. Mas assim, os games... Uma vez eu entrevistei o cara que era o desenvolvedor do Braid, que é um indie meio antigo, assim, não sei se a galera conhece. E eu lembro que conversando com ele, eu perguntei como é que ele ajustava a dificuldade, né? E ele dizia que pra ele, a dificuldade perfeita era aquela em que o jogador vence a fase na última tentativa que ele ia fazer antes de desistir de jogar. Ou seja, você leva a pessoa ao limite da frustração e quando ela ia se frustrar, ela consegue passar. Então ele diz que pra ele essa é a dificuldade perfeita. E muitos dos games estão cheios de maracutaia pra, tipo, se tornarem mais interessantes. Mas ao mesmo tempo eles estão muito preocupados em te frustrar. Então o desenvolvedor tá sempre nesse limiar do tipo, tem que ser desafiante, mas não pode ser fácil. E é difícil achar o meio do caminho, porque cada pessoa é de um jeito, você nunca sabe com que as pessoas vão se trancar num game e tudo mais. Eu vou trazer aqui múltiplas mecânicas, não sei se vocês conhecem elas, vamos ver ao longo da nossa explicação, que às vezes, várias delas são sobre tornar o jogo mais interessante, várias delas são problemas de desenvolvimento, ou dificuldades de desenvolvimento e tudo mais.
Tipo, só deu pra fazer...
Era como dava pra desenvolver,
tá,
né?
Tá.
Meu primeiro game é Left 4 Dead.
Report unusual behavior. Barricade your homes. Avoid all contact with infected individuals. Wait for official instructions. Wait my ass.
Esse jogo também, né, Diogo?
Um pouquinho.
Então tá. Esse aqui é uma mecânica que eu já percebi. Mas eu não sei se vocês estão cientes. Left 4 Dead é um jogo de sobrevivência de zumbi. Pra quem não jogou, você joga em 4 pessoas. O 4 Dead é no numeral 4, né? Deixados pra morrer, mas é um número 4 de 4 jogadores. É um co-op em que 4 jogadores tentam avançar por fases e sobreviver. E ele tem uma vibe super cinema, assim. As artes puxam pra cinema. Ele tem várias referências a filmes toscos de horror e tudo mais. E dentro dele existe uma coisa chamada o diretor. The director. O jogo se molda ao estado dos jogadores na partida. Então, como é que funciona? Estamos nós quatro, estamos os quatro bem de vida e cheio de itens e cheio de munição. O diretor vai usar esses fatores para decidir como é que ele vai lançar no mapa novos zumbis e monstros. Então, vocês estão cheio de vida? Vocês estão cheio de item? Então, vocês estão na minha mão, vocês estão ralado. E aí ele começa a spawnar monstro, muito monstro. De repente, chega numa parte ali, tá, dois estão caídos, um tá mal de vida, tá acabando os kit médicos e as munição estão acabando. O diretor vai decidir, não, pera, eles vão ganhar 10 minutos que não vai rolar nada. Então, o que o diretor do Left 4 Dead fica fazendo? Ele fica pisando no acelerador, quando vocês estão bem, pra pôr você sob tensão. Aí, puta, os caras vão morrer, pera, segura aí um pouquinho, horda, segura um pouquinho aí.
Olha embaixo daquela moita ali um kit médico.
É isso. Aí do nada, um lugar que às vezes spawnava um kit médico, tá spawnando dois e um monte de munição. Inclusive, pra quem não é gamer, a gente fica usando expressões gamers, mas spawnar é tipo lançar, nascer aparecer, no mapa, né?
Surge aparecer,
no mapa. E o diretor fica constantemente olhando a situação dos jogadores e decidindo quando ele vai arregaçar com eles.
Tá fudido, filho da puta, quando eu me pegar! Você tá fudido! Eu vou me pegar, filho de rapariga!
Uhum. Ou quando eles vão largar a mão. E eu já... Esse eu percebi. Eu já teve várias vezes no Left 4 Dead que você sobrevive no grito. Uhum. E aí você pensa, meu, próxima horda eu morri. E ela não vem. Ela não vem. Ela não vem. Aí, beleza, eu tô bem de novo. Aí começa a voltar os monstros. Uhum. Então o Left 4 Dead fica trabalhando com como você tá pra fazer você se sentir ameaçado. Só que ele sentiu que, tipo, você vai perder. Pera. Uhum. Aí também não, né?
É tipo...
Aí... Café com leite.
É tipo plot armor, assim. Você tem... Você é o protagonista da história.
É, é.
E, tipo, então, porra.
E é exatamente buscando essa lógica. Eu quero que você se sinta pressionado, mas eu não quero que você largue o jogo porque você perdeu. Então, obviamente, ele tem métricas que, dependendo de como você escolher a dificuldade, você vai perder. O jogo não vai sempre fazer você vencer.
Aham. Uhum.
Mas as métricas dele levam em consideração como você tá pra aumentar ou diminuir em tempo real a dificuldade do jogo. E tem uma pista. Porque o algoritmo que trabalha pra fazer essas coisas, ele tá vinculado ao algoritmo que escolhe as músicas que tocam no jogo. Então tem como você mais ou menos antecipar que o jogo vai te arregaçar porque o DJ... Eu não lembro. O diretor é como ele chama esse algoritmo que aumenta ou diminui a dificuldade. Mas tem um outro que cuida da música e...
Bardo.
O bardo do rolê. E eu esqueci o nome dele, mas talvez ele tenha um apelido também. E ele é vinculado a isso. Então, quando a música fica muito momentos de tensão...
A gente vai morrer!
É porque provavelmente o diretor disse, é hora de arregaçar com esses caras. E despawna um monte de monstro, um monte de zumbi, um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. E esse é o primeiro.
Tá, sabendo disso, cara, antes de começar a fase, vamos cada um olhar um pra cara do outro, dar uns tiros de 12, se estourar, sair mancando do barraco ali pra começar a fase.
É.
Aí começa a tocar um, sei lá, um El Chan da vida.
Começa a tocar música clássica,
né? Eu esqueci de falar, né? Ao longo, enquanto a gente vai explicando esses rolês, eu também posso dar uns tutoriais de como faz pra você quebrar esse mecanismo, né? No caso do Left 4 Dead, não compensa. Porque no fim das contas, a única coisa que realmente vale a pena no Left 4 Dead é passar o quanto antes.
Tá.
Uhum. Porque realmente, como o jogo spawna de tempos em tempos os monstros, quanto mais tempo você ficar na fase, mais monstros você vai enfrentar. Ah, quanto mais rápido você avançar, menos monstros vão surgir. Então, por mais que o diretor te dê... Você pode usar o diretor a seu favor pensando, beleza, nós estamos muito mal. Eu tenho certeza que o jogo vai nos dar um respiro agora.
A gente vai viver!
Uhum. Você usar essa informação é útil. Mas a informação mais útil de todas é... Ruxar a fase o quanto antes. Passar pela fase o quanto antes e com isso surge o mínimo de monstros.
Mas se tem alguém ruim estourado, o diretor vai passar...
Em teoria, você sabe que tá prestes a vir mais itens, tá ligado?
Já parasse pra pensar, então, que a Malu pode ter sido a causa de a gente ter conseguido fechar esse jogo, cara?
Porque... Eu não duvido.
Pô, a gente jogando com a Malu só levava tiro na cabeça, só caía, parecia que o boneco dela só sabia engatinhar, cara.
Oh, God!
Toda hora que eu olhava pra trás, o boneco dela tava no chão, cara. Meu Deus do céu.
Somebody? Anybody? Everybody? Help!
Exatamente, metade dos nossos kits médicos são um oferecimento de...
É?
Maria Luísa Barato.
I picked this up just for you. You're gonna need this.
Próximo game. Esse aqui é um... Aqui é só se vocês são fãs de jogo de corrida, mas vocês já conviveram com isso. É o efeito tira de borracha. Vocês vão encontrar em inglês, né, como rubber band.
É o de...
O jogo tá fazendo...
Corrida?
Isso, é efeito tá. É um efeito de jogo de corrida.
Tá.
Vocês... conhecem ele por causa Mario Kart. Mario Kart é um dos jogos mais clássicos de usar o rubber band effect.
Uhum.
Funciona assim, de novo, o objetivo dessa mecânica trapaceira é fazer você parecer que tá quase perdendo e tornar emocionante a corrida. Ou manter a corrida interessante.
Manter ela competitiva.
Exato. Qual que é a lógica? Quem tá na frente anda mais devagar do que os que estão atrás.
Uhum.
E quem tá atrás anda mais rápido que quem tá na frente. É realmente efeito borracha, é tipo realmente elástico puxando. Imagina um gigantesco elástico entre todos os corredores. O cara que tá indo muito rápido é puxado pra trás. O cara que tá muito pra trás é empurrado pra frente.
Tá, na velocidade do carrinho?
O carro anda mais rápido.
Tá, eu tô ligado que os itens...
Pra tentar deixar, tipo, todo mundo mais perto.
É. Mas tô ligado os itens. É, enquanto tá na frente, tu nunca vem um item bom pra ti, uma estrelinha, etc.
Inclusive, mas agora a velocidade... Casca de banana.
É, tá ligado? Vem umas bananas.
Não, inclusive, eu quero parabenizar o Mario Kart, que é o maior... serviço de redistribuição de renda do mundo. Ele é o mais eficiente de todos os tempos. Desde os anos 90, ele vem redistribuindo a renda entre os corredores, dando itens bons pra quem tá lá atrás e dando a porra da banana pra quem tá lá na frente, que vai jogar pra quê, né?
É. Não é Mario Kart que, que foi eleito o jogo mais estressante do mundo, pô?
E eu concordo. Né? E você já vai entender por quê. Em partes é por causa disso. Tá. Por causa do efeito da tira de borracha. Porque assim, quando você tá ganhando, você viu que você nunca consegue... exceto em momentos assim que, sei lá, você realmente tá jogando uma dificuldade baixa. Uhum. Beleza, você até consegue abrir. Mas o Mario Kart é um jogo que às vezes você abre lá na frente e ao longo da corrida vai chegando e alguém te alcança. Você nunca consegue ficar 100% livre. E uhum. partes é por causa dos itens da galera lá atrás, parte é o efeito tira de borracha. Só que, beleza, ele é um jogo for fun. Então faz sentido você querer manter essa emoção, né? Então ninguém abre, que nem num jogo de corrida profissional, e aí o cara joga muito melhor, dá duas voltas, não tem graça. Não, tem sempre a pressão da galera chegando atrás de você, mesmo quando você é o primeiro colocado. Só que tem algumas franquias que, em teoria, a gente achava que seriam um pouquinho mais competitivas, e na real elas têm esse rolê. Então, por exemplo, Gran Turismo tem. E em Gran Turismo é muito forte.
Ah, mas daí é sacanagem. Gran Turismo era pra ser realista o negócio, pô.
Então, eu não diria que ele chega a ser realista. Mas você acha que ele se leva um pouco mais a sério que Mario Kart. Sim. Pelo menos, tá ligado? Mas não, inclusive, um dos jeitos de você fazer volta recorde no Gran Turismo é deixar teu carro lá pra trás. Você ficar bem atrás de outros carros e dar uma volta rápida enquanto você tá aproveitando que você tá com o Rubber Effect a seu favor. Porque você tá com o carro mais rápido mesmo. Efetivamente você anda mais rápido porque você tá recebendo essa ajuda. E é um saco, mano, porque daí o que faz é você sempre ter a pressão de segundo colocado em cima de você, a corrida é mais emocionante, beleza. Mas ao mesmo tempo, se você conhece essa mecânica, ela dá uma brochada na emoção da corrida. Porque você sabe que ela tá influenciando isso acontecer. Série Need for Speed tem isso também. Bastante forte. Vários games têm a mecânica do rubber band. Mas principalmente na IA isso também acontece. Às vezes a inteligência artificial também joga melhor se ela tá atrás. E aí ele te passa e começa a jogar mal de novo. Aí tu passa ele, aí te passa. Mas a graça é essa. Quer dizer, o objetivo do desenvolvedor é esse. Você ultrapassei. Nossa, eu tô em primeiro. Pera, me passou. Não, passei, passou. Ah, emoção. Fechou a corrida.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim!
Então, é meio paia. E agora, outra mecânica. Essa aqui é muito ridícula. Mass Effect, o primeiro. Correr não faz você ir mais rápido.
Caralho.
É só o movimento do cara?
É só o bonequinho.
Ah, não. É só uma animação, mano. Senhores.
Ah, não. Nossa.
Primeiro Mass Effect. Primeiro Mass Effect tinha um sério problema de carregamento. Tanto que uma das marcas registradas desse jogo são as longas conversas de elevador. O desenvolvedor sabia que ele tinha problema para carregar a fase, então mapas muito grandes, tipo a Cidadela, que era o maior mapa do jogo, os personagens entram no elevador e ficam batendo um papo por 40 segundos, tá ligado? Que loading infinito. E então tem muitos diálogos, os desenvolvedores reconhecendo essa falha, eles tentaram compensar fazendo conversas de elevador entre os personagens. Então rola roteiro no carregando. Esse é um dos sinais do problema de que eles desenvolveram para Xbox 360 e Play 3 e o jogo tinha sérios problemas de carregar em HD. E outro problema que eles tinham é que se o jogador começasse a correr muito pelo mapa, eles iam começar a ter dificuldade de carregar o mapa. Então, você corre, só vai fazer diferença se você estiver em batalha. Se você estiver num combate e você correr, o jogo faz você ir mais rápido. Agora, se você tá na cidadela, tá andando no mapa normal, tá só explorando, e você correr, a câmera vai balançar, vai fazer aquele close pra fazer aquele efeito nervoso, mas eu já vi vídeos lado a lado do personagem correndo pra atravessar uma ponte, ele chega igual, na mesma velocidade que ele andando.
Sacanagem.
Outras séries fazem isso, o Asphalt de celular, tá ligado? Asphalt 9.
Ah, esse não
manjo. Esse, e tem alguns Need for Speed, que não é que você não acelera mais quando você nitra, mas a diferença de velocidade é tipo 10%. E a câmera tá toda, tipo, vento, tremendo.
Ah, sim, sim, sim.
E a tua sensação de velocidade muda. Então, por exemplo, a galera não descobre... Muita gente... Na verdade, eu mesmo fechei Mass Effect sem nunca ter notado que correndo eu não tô indo mais rápido. É porque a balançadinha da câmera, o zoom, tudo isso faz eu ter a sensação que meu boneco tá indo mais rápido. Mas na real, não.
Pô, se me falar que os bonecos de R6 não mudam de velocidade, eu vou ficar triste.
Tem R6 hoje, tá? Tem Rainbow Six Siege. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rainbow Six Siege tem uma picaretagem dessas aí.
Eita.
Mas vamos lá.
Tá certo.
O próximo. Esse é muito bom. E vamos ver. Esse é um jogo que eu sei que o Marco jogou. A barra de vida não é proporcional em múltiplos jogos. Ela não é linear.
Mas isso é enganar.
Ah, tipo, que... metade não é 50%.
Não.
Tá.
Normalmente os desenvolvedores fazem os últimos 10% ali aquele finzinho, às vezes pode equivaler a 40 ou quase 50% da sua vida.
Caramba.
Caralho.
O objetivo é, você toma aquela pancada que você quase morreu e você pensa, caralho, entendeu? Passei, nossa, que foda.
Foi por muito pouco.
Foi por muito pouco. Você tava com 35% de life ainda.
Você jogando R6 toda noite, caralho, velho, o cara tá com 10 de vida, tá ligado? Bicho, tá cheio inteirado.
Tá só um risquinho.
Jogos que usam isso, tem Assassin's Creed, a série usa, por exemplo, no jogo Origins, e um jogo que usa é Doom Eternal.
Sério?
A série Doom usa esse truque pra você ter a sensação de que, nossa, foi por muito pouco. Aí você vai ver que você ainda tá com um terço da vida.
Caramba.
Ah, então, o objetivo principal é esse, né? Até alguns jogos, inclusive, que tem o truque de te dar um hit adicional. Então, por exemplo, era pra você ter morrido.
Sim.
Direto. Uhum. Ele te deixa com 5% e diz, não, beleza, mais um hit.
Uhum.
Pra te dar uma nova chance.
Dá o choque.
Pra você ter mais uma chance de você ter esse rolê. O BioShock faz isso. Só que o BioShock faz de uma outra forma. O BioShock, você ia morrer. Ele, por alguns segundos, desabilita todos os danos. E esse, foi uma mecânica que eu percebi. Tipo, você tá cheio de inimigo em cima de você. Você tá tomando muita porrada.
Aí, e nossa, não tá tomando dano.
Morri, certeza. Não vou conseguir. Aí começa a apertar os itens de cura e começa a tirar que nem um louco e sobrevivo. Aí eu penso, mano, não é possível que eu sobrevivi a isso, tá ligado?
Uhum.
Minha vida baixou muito rápido. Como é que eu... Tipo, eu vi os inimigos me atacando e como é que eu tanquei isso? O jogo, realmente, quando você vai morrer, em alguns momentos que tem muitas pessoas te atacando, ele te dá invulnerabilidade por alguns segundos pra você ter uma chance.
Uhum.
E, porra, é sacanagem. Eu já me sinto menos orgulhoso de ter fechado o BioShock, né?
Achievements caindo, né, cara?
Mano, tá, vários deles vão dando uma decepcionada. Não sei se você sente essa vibe.
Todas as suas medalhinhas na Steam...
É, né? Tudo uma mentira. Café com leite. Você tem uma mentiras no seu currículo gamer. E outro game da série, um que inspirou o BioShock, né? O System Shock, ele tinha o dobro de dano na última bala. Vai acabar o pente. A última bala tua dá dobro de dano pra, tipo, você ter uma chance e quem sabe conseguir na última bala matar. Mas de novo, trapaceando pra você ficar, nossa, mano, eu batei na última bala. A ideia, porra, da última bala é dava o dano de uma bazuca. Vamos lá, Diogo, você jogou o clássico dos Pokémon. Você deve também ter jogado, né, Marco, os clássicos do Pokémon, os primeiros.
Game Boy, sim.
Os do Game Boy.
Sim, sim.
Cara, tem uma coisa que me deixa muito puto nesse primeiro. A falta de balanceamento dos psíquicos.
Tá.
Pokémon psíquico é totalmente quebrado, sim, no primeiro Pokémon.
Uhum.
E agora nós vamos falar da cagada aqui no desenvolvimento dele, e é um dos motivos. É, o primeiro é, vocês estão ligados que o Focus Energy, focar energia. Vocês já usaram esse golpe? Eu acho meio merda, eu não uso esse golpe.
É pro golpe seguinte
não,
você...
Não, ele aumenta special alguma dano coisa.
Dano crítico.
Assim.
É. A chance de dano crítico.
Dano crítico.
Tá. Ele aumenta a possibilidade de dano crítico. É. Focus Energy. Eu não uso nada dessas porra. Aqueles rasteira pra diminuir a defesa. Gritar pra aumentar o ataque. Eu não uso essas merda,
só
não.
Porrada, só
dano. Só desse... Não dá dano, eu não uso.
É.
Não tá machucando o outro lado, eu deixo
Metapode usou endurecer.
Focus Energy... Era pra aumentar a chance de dar dano crítico e reduz em um quarto a chance de dar dano crítico. Tá quebrado, Game Freak lançou sem nunca consertar.
Peraí. Era pra aumentar a chance...
De dar dano crítico.
Só que ele reduz.
Ele reduz pra um quarto cada vez que você usa.
Caralho!
Ele vai reduzindo cada vez... Porque você tem uma possibilidade de dar dano crítico toda vez que você vai dar porrada, né?
Ok,
só que você tem uma porcentagem.
Sim.
Focus Energy devia aumentar essa chance de dar dano crítico.
Ah, eu achei que ele aumentava o dano crítico.
Não.
Ele aumenta a possibilidade de dar dano crítico e, na verdade, ele tá reduzindo pra um quarto.
Ele literalmente faz o oposto do que ele diz que ele faz.
Caralho.
Tá quebrado e a Game Freak lançou o jogo igual. Você fica dando Focus Energy e você tá piorando as suas chances de vencer.
Sim. Uhum.
Nunca consertaram. Quer dizer, consertaram depois, mas tipo, o jogo foi lançado quebrado. Acho que, se não me engano, na versão pro Ocidente consertaram.
Uhum.
Mas assim que ele foi lançado... Mano, compra aí, galera.
O mais legal era que era nas fitas, né? Pra corrigir como essa merda agora.
Não tem como...
Esse, na verdade, é um lance que a... Pokémon da primeira geração saiu muito quebrado. A Game Freak conseguiu fazer a mecânica de combate funcionar em cima da hora.
Uhum.
Colocaram na caixa e entregaram. O que estiver funcionando, funcionou. O que não estiver funcionando, foi. E o Focus Energy era um quebrado.
Uhum.
E o outro era os pokémons psíquicos. Na no concepção original, os pokémons fantasma deviam balancear os psíquicos. Eles, os psíquicos deviam ser vulneráveis a pokémons fantasma.
Uhum.
E, inclusive, no desenho eles mostram isso, né?
Sim, sim.
Tipo, pokémons fantasma...
É, eu até ia falar. Eu acho que é um negócio que eles, no fim, tentaram consertar no desenho. Mas, mesmo no jogo, era pra ser.
Era pra ser já, originalmente Pokémon Fantasma era pra ser o counter dos psíquicos, era pra ser a classe que você usa pra derrotar um Pokémon psíquico. Era pra eles darem dano, né, quando você, pra quem as três pessoas que não conhecem Pokémon, né? Você tem as classes e aí tem as que dão dano crítico versus outras. Então, fogo faz muito dano contra grama. Gelo faz muito dano contra fogo, é isso? Água faz muito dano contra fogo.
Não, fogo faz muito dano contra gelo.
É, e água faz muito dano contra fogo. E assim vai indo, beleza. Uhum. Era pra Pokémon Fantasma fazer muito dano contra Psíquico, porque Psíquico faz dano contra um monte de gente. Uhum. É uma classe muito forte, muito desbalanceada do primeiro Pokémon. Só que eles entregaram tão quebrado que os Psíquicos, às vezes, são invulneráveis a golpes fantasmas.
Sim.
O que não faz nenhum sentido. Eles eram... Era justamente eles que deviam ser a classe pra você fazer o contra... Fazer o counter Psíquico. Lançaram com o negócio não fazendo, entendeu? Então, eles basicamente lançaram uma classe que não tem... Counter, não tem nenhuma outra classe capaz de derrotar. E compra o jogo, o problema é teu. Ninguém te obriga. Você comprou porque quis, tava aí. Então, nossa, o primeiro Pokémon tem muita coisa quebrada nas mecânicas e golpes que não funcionam.
Uhum. Ah, certo!
Vocês sabiam que em FPS todo mundo é o Ciclope do X-Men?
Todo mundo é o Ciclope do X-Men.
A gente dispara com os olhos.
Tá. Você dispara onde você tá olhando.
Você... Tipo, o teu não. Tiro... A bala sai dos seus olhos. Sai do...
Não, porra.
Sai dos seus olhos.
Não, pera, eu não lembro se CS ou sei lá. Tem, eu lembro de ter jogo que chega a ser até feio. Sai um traçante assim da arma.
Então, mas aí que tá. Olha só. Olha só. Envolve CS. CS é um dos games que faz isso. A maior parte dos FPS, a bala é calculada saindo do olho do jogador.
Caramba.
E existe uma segunda bala cosmética que você é só pra você enxergar. Que saiu da arma. O seu dano é calculado como se o tiro saísse dos seus olhos.
Ah, faz sentido porque é onde tu tá olhando, né?
Exato.
Tipo, CSS, os caras tão com a arma na barriga, tá ligado?
Exato. Então, olha só. Isso é problema de desenvolvimento. Se você coloca uma mira na sua frente, e você tá olhando pra aquela mira, e você mirou usando de referência aquela mira, sim, você olhando lá. Quando você clica pra disparar, a arma tá num ângulo diferente do seu ângulo de visão.
Sim, sim.
Então, o crosshair ali, a mira que tá na sua tela, o ângulo que a bala vai sair não vai fazer sentido. A bala precisa ser calculada dos seus olhos pra fazer sentido.
Sim.
Pra fazer sentido pra você que tá assistindo.
Pra você que tá jogando. Então, pra você enxergar algo que faça sentido no visual do jogo, existe uma segunda bala que sai da sua arma, que é meramente visual. Toda a sua bala é calculada como se ela tivesse saído da sua cara, como se ela tivesse saído dos olhos. E tem uns clipes muito maneiros mostrando, provando isso. Por exemplo, em Overwatch, a tua mira tá num ângulo ali pra bem perto de uma parede. Uhum. E aí você dispara e tá realmente passando por uma fresta do muro, que ele é meio deformado, né? Ele tem um buraquinho ali, né, nas imperfeições dele.
Uhum.
Então, do seu ponto de vista, passa. Mas do ponto de vista da arma, não. E aí a bala cosmética atravessa o muro.
Uhum.
Porque ela é só cosmética, ela não tá calculando física nenhuma. Ela só vai em linha reta pra dar lá no teu alvo.
Uhum.
Então, isso inclui games como Rainbow Six Siege.
Eu já teve umas situações que eu pensei assim, cara, tipo, não faz sentido. Aqui eu estaria atirando na parede, tá ligado?
Ah, sim, sim.
Quem nunca...
Dentro do jogo, sim.
Por exemplo, o Rainbow Six tem uma das mecânicas mais icônicas dele, é o rapel. Né? Os personagens, é um personagem, um grupo atacando, um grupo defendendo um lugar fechado. E o pessoal que tá atacando pode chegar de rapel por vários pisos, né?
Uhum.
É o que fica bem claro pra gente que joga com frequência. O cara põe a cara e atira. Uhum. É só a cara dele, só tá a cabecinha.
Ah, sim, sim.
E o filho da puta atirou.
Verdade.
Isso faz sentido? Não faz sentido.
Tipo, tem uns pixels que você. Tipo, você estaria atirando, tipo, na janela aqui embaixo, né? Tipo, no batente da janela. E daí, tipo, não, a bala tá indo no.
Exato.
Cara,
mas é muito visível pra gente que tá olhando o cara atirando.
Uhum.
Como ele pôs a cabeça e atirou em mim, tá ligado? Uhum. É porque ele tá atirando com os olhos. Isso é bizarro. E cria umas coisas muito esquisitas, que nem o cara, por exemplo, tá só atrás de uma caixa, tá só a tampa da cabeça dele pra fora da caixa. Aí você toma uma bala desse cara.
Sim.
Como? Por onde essa bala passou?
Uhum.
Passou porque ela saiu dos olhos dele.
Uhum.
Ele dispara com os olhos, cara. Raras exceções se aplicam. Uma delas é o PUBG. PUBG é um dos poucos jogos que sempre calcula, até porque ele tem essa vibe meio simulação às vezes.
É realista demais, é.
A bala sai da arma. Escape of Tarkov, bala também sai da arma.
O PUBG, ele faz isso também até em primeira pessoa?
Sim.
Porra.
E tanto que você pode encontrar defeitos. Se você pegar PUBG, parar na frente de um pilar e colocar a tua mira, tipo, quase colada no pilar, mas um pouquinho pra esquerda, você dispara e dá no pilar. Porque daí o que aconteceu? Como você mudou a perspectiva,
sim,
onde a bala vai e onde tá o teu crosshair não bate certinho.
Uhum.
E aí essa pequena diferença faz você fazer o reverso do Overwatch. No Overwatch a bala atravessava a parede, aqui a tua mira tá num lugar e a bala vai levemente torto pra direita e pra baixo por causa que o ângulo que a bala tá saindo é outro.
Sim.
afeta muitos games. E assim, não tem como a gente corrigir, por exemplo, Rainbow Six. Ah, eu quero realismo. Porque muda completamente o jogo.
Sim.
Porque pensa só, isso é uma coisa que...
Porque daí, tipo, sempre você vai olhar a pessoa, ela tem que estar com a arma pra fora aqui, né? Pra atirar. Senão...
Exato. E, por exemplo, esse foi um dilema que eu tive jogando uma partida, subindo escada, ali, jogando no arranha-céu. Uhum. Aquela escada que vem lá do banheiro. De jogador Rainbow Six sabe decorar todos os cômodos dessa porra desse jogo. Mas vamos lá. Entrando lá pelo banheirinho, dando aquela volta lá pela churrasqueira, subindo as escadas, você vai chegar lá naquela área onde tem as, normalmente as duas bombas, né?
Karaokê.
Isso, do karaokê. Eu pensei, mano, eu tô escada acima, então vai aparecer a minha cara. E até chegar a minha arma, eu vou estar alguns segundos vulnerável enquanto eu tô subindo. Uhum. Porque na minha cabeça eu tava pensando de forma realista. Uhum. Mas na verdade não, a partir do momento que a minha cara é visível, eu também já posso atirar.
Uhum.
E é assim com CS, é assim com Rainbow Six, é assim com a maior parte dos jogos. A minoria dos jogos usa de verdade a arma de referência.
Uhum.
Essa parte da minha pesquisa que eu fiquei de cara. Eu fiquei bem de cara. E olha como muda completamente o competitivo Rainbow Six muda. Porque assim, subir escada, o subir vai ser sempre suicídio. Porque até você, a tua arma passar por cima da altura da, do que você tá indo, a menos que você esteja lá fazendo a miradinha ali fechada com a arma bem no rosto, né? Você sempre tá vulnerável por alguns segundos a mais sem poder disparar. E rapel mesmo é outro suicídio.
Ah, mas eles podiam fazer isso, deixar a mecânica do Ciclope aí, quando o cara tá mirando no Iron Sights ali, né? Tá com a mira perto, beleza. Quando não, é um risco teu.
Ah, é.
Se e... for fazer hipfire, o problema é teu.
É, isso aí que você tá falando existe em um jogo. Tem um jogo do Halo que faz o híbrido. Hora é um, hora é outro, dependendo do situacional, que nem você tá falando aí.
Massa.
É o único jogo que faz isso. Todo, a maior parte realmente é Ciclope.
Você
dispara com a cara. A bala sai dos seus olhos. Mas vamos lá.
Bora,
Diogo, vamos lá.
Bora,
primeiro eu quero saber se vale ponto pra ver se eu me concentro.
Vale ponto,
ah,
vale ponto.
Merda, vou ter que prestar atenção.
É.
Lembrando que quem estiver ouvindo esse episódio antecipado, na edição não vai ter a resposta. É pra vocês jogarem, indo lá no Apoia-se. Fica olhando o e-mail de vocês, a mensagem também vai pro e-mail. É pra vocês votarem lá no e-mail ou quem for membro do YouTube pode responder por lá, porque a gente tá contando ponto se o Diogo conseguir enganar a nossa audiência.
Sim, tá. Tá, eu vou ler... Porque eu sou muito ruim de improvisar e... e daí, senão eu vou me embolar aqui, mas ó...
Não, é começa o jogo. A bala sai da cabeça do jogador. Senão...
Tá. Então o minigame é o seguinte. É sobre onde Jesus foi enterrado. Tá. Então, talvez vocês saibam, talvez, né, vocês já tenham visto essas notícias que eu vi. Mas é o seguinte. São três opções.
Beleza.
Primeira. Tipo, existe uma lenda... De que Jesus está enterrado no Japão. No vilarejo
de... Você é de cara, mano.
Não, ele começou a frase com existe uma lenda, beleza. O pior é que se ele tivesse dito foi encontrado no Japão.
Ah, verdade.
Ih, tô ajudando o Marco, desculpa.
Ó, existe a lenda de que Jesus está enterrado no Japão, no vilarejo de Shingo. Ele teria ido pra lá após viajar o mundo nos seus anos perdidos, que eles chamam, que é os anos de adolescência, pré-pregação dele.
Ah, tá.
Que, sei lá, não existe um registro bíblico disso.
E deve ter um bom motivo.
E...
o que você fez, Jesus, nesse intervalo?
Foi fazer um mochilão.
Porque assim, do nada você tá na manjedoura e daí tu já tá lá pregando as coisas nas igrejas. O que você fez nesse intervalo, Jesus?
Como você chegou nessas conclusões?
É, mas, essa coisa de paz e amor aí.
Mas então, aí que daí, tipo, tá, beleza. Ele viajou pra lá nos seus anos perdidos e após a crucificação. E daí que não foi ele que foi crucificado, foi o irmão dele. Crucificado no seu lugar, ele teria retornado ao Japão, onde ele morreu aos 103 anos de idade. Não, 109 anos de idade. Tá. Essa é a opção 1.
Opção 1, número 1, tá.
Opção 2. Outra lenda é de que ele está enterrado no templo Rosabal, na região da Caxemira, na Índia.
Uhum.
Ele não teria sido morto crucificado, e ao invés disso ele teria fugido ou barra viajado para a Índia, onde ele morreu aos 120 anos.
Tá.
E daí a terceira opção... É que a terceira lenda é de que ele está enterrado em Sheffield, na Inglaterra, sob a igreja de São Vicente. Seu corpo teria sido levado para lá por José de Arimateia, que também teria contrabandeado consigo o Santo Graal.
Tá, o que é o Santo Graal nesse contexto? Mas beleza, você provavelmente não vai me dar essa informação, né? Você quer que eu lute com o que eu sei? Eu
fuck you! Eu li tipo, o que eu escrevi aqui.
Foi o que eu li, tá? É. Beleza, opção número 1. Jesus meteu o Miguel, deixou o irmão pra morrer e foi pro Japão. E morreu com 109 anos. Miguel número 2, ele foi pra Caxemira, na Índia. E morreu de quê? Ou não?
Aos 120 anos.
120 anos.
E é só isso da história, tá?
Isso. E a terceira é que, tipo, ele não foi crucificado, foi pra lá, morreu de velho. E a terceira é que ele tá na Inglaterra, o corpo dele tá na Inglaterra, né? Que ele foi levado pra lá por José de Arimateia, que também teria levado pra lá junto o Santo Graal.
Que eu nem sei quem é.
Santo Direito. Graal?
Não, o Santo Graal varia, do Dan Brown ou do que as pessoas dizem que é?
Ah, não, é o conceito de Santo Graal, né? É que é onde foi recolhido o sangue, não é, do Jesus? O Santo Graal, não era isso? Eu não lembro.
É, acho que é. É quando deu a lança, alguém foi lá com um potinho ali, alguém tinha um... como é que é? O copo Stanley que ele tava ali. Ele foi lá ver a crucificação, foi com o copo Stanley dele, e disseram, mano, aquele ali é filho de Deus. Ô, se pá, vou esticar meu copo aqui, vou guardar um pouco de sangue.
Tá. E daí no final o negócio virou um negócio santo que concede, sei lá, vida eterna, essa parada assim.
Tá bom.
Aparece na lenda do...
Eu já tenho a minha escolha aqui.
Também tem a minha.
Tá. A minha alternativa tá escolhida também. Eu acho que é a 3, tá. Porque se ele não foi crucificado, como é que ele foi com o Santo Graal?
Tá, eu
não,
acho...
Eu não... Bom...
Esse é o 3.
Eu escolhi a 2.
Ele escolheu
a
2.
Tá. Eu acho que a terceira é plausível, porque até naqueles livros do Bernard Cornwell, tem toda uma fixação sobre esses pedaços de santo, pedaços de gente que tá na igreja tal, e daí eles vão lá e fazem a comunidade, eles adoram fazer isso. Tem um pedaço de alguém ali, alguém santo aqui, tá ligado?
Sim.
Uhum. Então eu acho plausível a terceira.
Aqui Jesus tropicou e ficou o dedão da unha.
É, exatamente.
Daí sempre tem... assim,
Não, e até, assim, tá, resposta. Posso dar a resposta já?
Pode, Ali.
Qual que é a tua, Marcos? Você foi na 2, né?
Minha segunda, ele foi na 2.
Você duvidou da Caxemira.
Isso, do Zindivei.
Tá.
O errado... O que é mentira é o de Sheffield mesmo. É da Inglaterra.
Tá.
O Diego acertou pelos motivos errados.
Né? De novo! De novo!
Porque eu não falei em nenhum momento que ele não foi crucificado.
Ah, ele levou o cadáver pra lá.
É porque, tipo, a... Daí eu fui confiar muito no cristianismo de vocês, né? Mas, tipo, José de Arimateia é realmente a pessoa que vem como a pessoa que se... Não é se livrou, né?
Descartou o corpo.
Descartou. Se encarregou.
Carai,
do corpo de Jesus.
Foi o cara que, quando eles disseram, mano, nós matamos o filho de Deus, alguém some com isso aqui. Some com isso aqui. Desova lá.
E existe uma lenda de que realmente ele teria levado pra Inglaterra, tipo, pra Glastonbury daí. Tipo, é outra cidade e é outra.
Né? Pô, quando disseram pra ele descartar o corpo, então, o meninão levou longe.
Então, daí, tipo, o que me levou pra esse minigame é realmente a história do Japão.
Caralho.
Porque existe a lenda realmente de que ele foi pro Japão. Tipo, morou num vilarejo lá. Teve 3 filhas, tá ligado? Então, tipo, existe essa história. E existe um lugar onde seria o túmulo de Jesus, assim, que é tipo um morrinho que eles botaram uma cruz. Que no final virou, tipo, um negócio meio assim, é meio que é uma lenda da região. E daí virou um negócio meio turístico, tá ligado?
Caramba.
Mas tipo, né, essa história em algum momento foi contada.
Meu Deus, que meteu o golpe. O pessoal tá metendo golpe forte em todo mundo que tá lá,
e
mano.
E daí a questão da Caxemira também. Tipo, daí eu fui ver, assim, outros lugares onde as pessoas dizem que Jesus pode estar enterrado. Desse da Caxemira também é uma autoridade religiosa, assim, da região.
Sim.
Né, tipo, um sacerdote meio que criou essa história de que, tipo, nesse templo teria enterrado Jesus, porque ele teria ido pra lá.
Pô, mas na Índia, cara?
Teria, tipo, caminhado até lá, né? Tipo, ao invés de ter sido crucificado, teria ido pra lá e teve aulas com sacerdotes...
Hinduístas?
É, hinduístas. Uhum. E que daí ele teria morrido lá, de velho, assim. Tipo, okay. Ele meio que criou isso, acho que pra...
Uns 120 anos.
Pra dar uma aura pra ele mais sagrada, assim.
Entendido, sim.
Pra ele mesmo, assim.
Tá, entendi.
E daí existe também, isso aí. E daí é de Sheffield que eu meio que dei uma
rolada. Daí você inventou ali, e misturou umas coisas.
Assumiu que ele não tinha sido do crucificado.
Eu achei que ele foi vivo. É que as outras duas histórias, ele foi vivo pros lugares. Eu achei que ele tinha ido vivo pra lá. E é o segundo minigame que eu acerto, porque eu não tava prestando atenção bastante. E vai ser a minha estratégia a partir de agora. Eu vou começar a fazer multitask. Eu vou dizer, começa a falar o jogo, eu vou começar a zapear aqui a timeline do Red.
Eu acho que B. Nem ouvi o que você falou em B.
Senhores, leitura de comentários dessa semana. Vamos ver o que o pessoal comentou no episódio número 62. Quer dizer, esse é o episódio número 62. O que o pessoal comentou no 61 e os membros que já estão comentando o que a gente tá falando, né? Nesse episódio 62 aí sobre as mentiras dos games. Marco, pega o primeiro que é problema teu esse aí.
O Diogo Almeida, 6596, ele diz que...
Eu sou o gaúcho e também não faço ideia de que é Bandeklai. Nem sei se está escrito certo.
É assim mesmo que se escreve. Bandeklai, cara. Todos os gaúchos parece que se sentem ofendidos quando eu falo, cara, sabe o que é um Bandeklai, mano? Lá que vocês comem Bandeklai bastante lá, né? A Saori é uma delas, né?
Talvez eles tenham combinado de fazer um gaslight com a galera, tá ligado?
Pois é. Não, Bandeklai tá escrito certo, porque esse Klai no final é de clay, né?
De lama.
Como se escreve barro, né? Isso, exatamente.
Deve e Band é de bando, daí você escreve com E daí, Band. Bandeklai. É um Band de...
Lama.
Bandeklai de toggles, pô.
Eu acho que não tem grafia errada de uma palavra que o Marco tá inventando. Inclusive, eu acho que o correto é escrever cada vez de um jeito levemente diferente, entendeu?
O Flávio Mônaco, que é membro do canal aqui também há 7 meses, mandou aqui.
No Pokémon GO, celular, claramente... Quando você está pegando o lendário em raid, após derrotar ele, e o bicho fica escapando das bolas, ele te dá uma chance extra na última bola. E você normalmente consegue pegar. Aconteceu comigo muitas vezes pra ser coincidência.
Tá, você que tava jogando mais isso.
Não, eu lembro que eu acompanhava um subreddit lá, o Silph Road, que era tipo uma galera que jogava e ficava... Meio que, entre aspas, pesquisando, né, o jogo, assim, pra entender como funcionava as coisas, e realmente tinha alguma coisa assim.
Engenharia reversa.
É, realmente tinha alguma coisa da última bola.
Peraí, Silph Road é uma trocadilha com Silk Road?
Isso.
Mas o que é Silph?
É porque eles começaram os... Silph é tipo a empresa do Giovanni lá, The Silph Company.
Ah, entendi. Dos primeiros
jogos, tá ligado? E daí, é que a ideia inicial do subreddit era pra, tipo... programar trocas pra, tipo, espalhar os pokémons regionais, tá ligado? Tipo, quem gasca da Austrália, você conseguir levar pra outros lugares, assim.
Ah, entendi.
Okay. Só que, tipo, eles criaram sub antes do jogo ser lançado, né? Só existia a ideia do jogo ainda.
Meu Deus, são os nerdola, mano.
São. E daí, só que daí, quando fizeram a mecânica da troca no jogo, você só pode trocar uma vez, né? O pokémon não pode ser mais trocado, daí...
Ou seja, eles não iam mais migrar lentamente, dando a volta ao mundo.
Não. É. Triste.
Coisa triste.
Ah, olha só, deixa eu fazer um adendo. Vocês lembram do Pokémon que tinha umas regiões específicas na cidade que tinha os Pokémon muito foda, muito difícil, muito assim, ó, que não faz parte dessa região, sei lá, um Pokémon raro.
Sim.
Que tinha em regiões, assim, randomicamente, em Floripa?
Não.
É, mais ou menos. É que tinha uma mecânica meio de, tipo, separar em biomas, assim, tá ligado? E daí os tipos de biomas spawnavam alguns tipos de pokémon, assim.
Aí que tá, não. Vocês não conhecem a lenda da Igreja Sara, nossa terra?
Ah, sim. Tô ligado. Então, a gente até foi lá.
Então, qual que é a explicação, tá ligado? Tem uma, pra quem não conhece, tem uma rua lá no Estreito, um bairro aqui de Floripa, lá no continente, que assim, ó, era uma rua que tava cheia dos pokémon, que assim, que aquele Ditto, aquele pokémon Porygon, sei lá, eu lembro de passar na rua... Quando a gente tava indo em direção direção ao cachorro-quente. E uma galera passava. Caralho, Porygon. Caralho, o que tá acontecendo, mano? E uma galera ia nessa rua, assim. E, tipo, não tinha aqueles lure, não tinha ginásio, não tinha nada. Era só uma rua que spawnava os negócios doido, cara.
Eu também não sei, eu não lembro o porquê. Mas, tipo, existiam algumas explicações sobre a questão dos pontos de spawn, né? Tipo, que lá tinha muito ponto de spawn. E daí a questão de... De tipo, localização não é uma mesmo, assim, tá ligado? Não sei se é igreja, eu não sei o que muda que causa isso também.
Pois é, mas tipo assim, não é um movimentado. A rua é um. Cara, a rua é sem saída, pra tu ter ideia. De repente, assim, ó, tinha umas 40 cabeças lá olhando pro celular, tá ligado? Cara, o que tá acontecendo aqui, mano?
Isso aí é golpe.
Triângulo das Bermudas Pokémon, cara.
Isso aí é golpe pra pegar as crianças em defesa na rua sem saída. Pronto, falei.
É. Era só pra te levar pra igreja.
É, arrastar pra igreja, né?
Era golpe dos evangélicos ali, mano. Vocês que não estão ligados.
Sacanagem.
O Mutão mandou aqui, ó.
Dois exemplos que eu lembro de cabeça de ter reparado. Além do Pokémon GO, né?
Que foi o comentário ali do Flávio. Ele lembrou que
no Mortal Kombat 9, os desafios das torres ficam individualmente mais fáceis por volta da 10ª tentativa. Foi só assim que eu consegui fazer todos.
Então, Mortal Kombat 9, aparentemente, dá pra você avançar via talento ou fazer, tipo, ataque de negação de serviço, né? Via força bruta. Fica dando DDoS no Mortal Kombat até ele deixar você passar porque você tentou demais.
E no Horizon Chase Turbo?
Que é, inclusive, um jogo brasileiro, cara. Quem é fã do Top Gear... Recomendo fortemente relembrar esse clássico através dessa homenagem aqui.
Mas ele só tem um modo de desafios, que também não lembro o nome, mas em cada torneio de um grupo, você tem um carrinho que é o seu Nemesis. E ele sempre vai ser mais rápido que os demais pra ele ficar no seu pé.
Cara, não sei se vocês já perceberam, o Mario Kart também tem isso.
Tem.
O cara que é o segundo colocado é sempre o segundo colocado, e daí o campeonato é sempre muito difícil, mano.
Aham. Uhum.
Mas aí o botão continua aqui, ó.
Só que a mecânica dele quebra se você usar todos os turbos e boost só na última volta. Como os demais exemplos que o Diego trouxe, fica menos emocionante quando você descobre como, abre aspas, dibrar o sistema.
Ah, mas esse tentar quebrar o jogo eu admiro muito, cara.
É justo se é dentro da, se é dentro da mecânica do jogo, é justo.
Exatamente.
Se os caras implementaram, isso,
né?
pode
quebrar. Se não é um glitch, né?
É.
Pô, é do jogo, é do jogo.
Falando de dibrar o sistema, você já viu aqueles campeonatos de speedrun?
Ah, sim, eu acho muito da hora.
Speedrun?
Aham. Uhum,
é, os caras...
De Doom, eu vi um de Doom, tá ligado? É os caras sendo uma parte quebrada do mapa que tu pula e tu vai num lugar... Tipo, literalmente tu quebra o sistema do jogo. Ele não foi feito pra fazer isso, tá ligado? E os caras ficam testando várias coisas pra tentar chegar nesse objetivo de fechar o jogo o mais rápido possível.
Mas, tipo, campeonato de speedrun de um jogo específico daí. Assim,
isso, ou... isso.
Tipo, caralho.
Mas tem os campeonatos sem glitch, os campeonatos com glitch, tem um campeonato que você descobre uma parede que não era pra atravessar e daí você avança pra próxima fase.
Exato.
Tem gente que descobre glitch que você faz uma sequência de movimentos e isso quebra a programação do jogo. É louco, mano, esse lance dos glitches. Ó, Marco, resolve esse aqui que esse aqui, o próximo é seu.
Ora então, o Elber, grande Elber, nosso membro há 10 meses, ele diz o seguinte:
agora o Marco Botelcini me convenceu. Se nós estamos vivendo em uma simulação, essa mecânica usada nos jogos foi instalada no meu container de simulação. Toda vez que eu estou frustrado e digo que vou desistir, eu consigo resolver os problemas.
Cara, é isso aí, velho. A vida é isso. Ó, bota uma música de superação aí no fundo que o discurso vem.
Meu Deus.
Não desista dos seus problemas, cara. Entendeu? É Pablo Marçal.
Ele... É, o Motão que acabou de comentar, comentou de novo aqui.
Voltei aqui de novo, só pra dizer que tava pensando a mesma coisa. Mas hoje, de um jeito diferente, mais equivalente, aconteceu de novo. O homem está nos convencendo aos poucos.
Então,
relacionado ao comentário do Elber
ali.
Aí, ó, tá vendo? Motão também.
Um culto, hein, mano?
Esse é o bias de confirmação, entendeu? É que o Marco entrou na mente dele e agora ele tá procurando os padrões que o Marco falou.
Tá, olha...
Isso é perigoso.
Não, mas agora o Marco tem que se aproveitar disso.
Não entre na mente deles.
Eu já comentei com vocês... Peraí, não sei se eu posso... Peraí, não sei se eu posso falar isso, mas eu já comentei com vocês sobre qual que é o próximo passo. Toda essa teoria de simulação, inteligência artificial, simulação e etc. Não falei com vocês ainda?
Não falou ainda.
Não sei.
Então deixa quieto. Então, deixa quieto que eu vou surpreender vocês daqui a uns meses, pô.
O próximo passo depois de encostar no abajur?
É uma pegada.
E pra gente fechar, falando em de pessoas que entraram na mente, eu pedi pro pessoal me ajudar a lembrar se existiu o evento do elefante num show de auditório. O Tescaro mandou lá no Spotify. Ele disse, ó,
difícil achar esse elefante. Ele achou um elefante no filme The Greatest Show on Earth, de 1952, e no Sabotage, de 1986. Mas acho difícil o Diego ter lembrança disso.
Então, você achou filmes que esses elefantes aparecem em palcos, mas não, mano, eu acho que eu tenho uma memória falsa, mano. Eu acho que eu sonhei, e eu acho que esse evento aconteceu.
Mandela.
Certeza, mano, que eu sonhei com a porra de um elefante num show de auditório. Caraca. Do Brasil e quebrou o chão do palco. Bom, beleza. E essas coisas aí, só que o Marco entrou na nossa mente demais naquele episódio. Agora eu duvido do que é realidade.
É, o teu admin plantou esse sonho na tua cabeça, cara.
E agora, vamos ver se o senhor Marco Bertoncini faz uns pontinhos extra? Com o seu minigame das prisioneiras ali, né? As três opções, então. Primeiro, a prisioneira que foi lá na Índia, que acabou tendo três filhas presas. A prisioneira que foram libertos, mas eles tinham que ir pro Mississippi e levar uma puta com eles. E a terceira opção, que era o Kaiser, que liberou o prisioneiro pra ver a mãe e voltar, né? Metade da galera no YouTube votou nos prisioneiros libertos no Mississippi, dos seis votos ali.
Uhum.
E também, se pegou a maior parte dos apoiadores, né? Dos quatro apoiadores que votaram no Apoia-se, dois votaram também nessa segunda opção, um votou na opção 1 e outro votou na opção 3. Ou seja, somente...
Não, pera, mas... Mas eles... O falso era
o primeiro.
O falso é o primeiro. O falso era prisioneiro lá na Índia.
O Diogo mudou o voto dele, mano. Retroativo. Não, ele errou.
Não, é que eu já não lembrava mais. Eu tinha errado, eu acho.
Você errou. Então, resumindo, dos 10... Dos nossos 10 apoiadores do podcast ao total, só 3 conseguiram acertar. Só 30% souberam que era a opção correta. A maior parte foi na opção 2. Então, sim, o Marco Bertoncini faz mais um pontinho. E eu vou tirar onda aí com os apoiadores. Vocês são muito pato, tá? Até agora a gente tem feito a forra pra cima de vocês. Vocês erraram tudo até agora, galera.
Ai, ai.
E lembrando também, por favor, apoiadores que quiserem brincar, né, desses nossos minigames, mande um minigame aí pro nosso e-mail, ele é o vocenprecisapodcast@gmail.com, ou entre em contato com a gente através da plataforma do Apoia-se, ou entre em contato ali pela comunidade do YouTube, porque a gente quer jogar uns minigames de vocês. Lá no último episódio da temporada, a ideia é jogar alguma coisa enviada por apoiadores, isso vai ser muito da hora.
Aquele último tava muito bom, né?
Sim, pô. Aquele que nos mandaram foi muito bom. Senhores, com isso então encerramos aí nossas gravações. Aquele meu agradecimento de sempre aos apoiadores, sempre lembrando que esse podcast é mantido por vocês, a nossa audiência, a galera do Apoia-se, a galera do YouTube. E também um agradecimento muito especial para quem tem indicado o nosso podcast e ajudado mais gente a descobrir ele. E a gente se vê na semana que vem.
É isso aí, galerinha. Um abraço.
Valeu, falou e bora dali.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição é de Diego Kerber. Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisapodcast@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisapodcast.com. Nós fizemos um inesperado e fizemos exatamente o que a gente prometeu, algo que a gente nunca tinha feito antes.
É!
9 horas da noite, a gente está realmente começando as gravações dessa hora. Não atrasamos 15 minutos, não atrasamos meia hora, que é a nossa praxe. Então peço desculpa a todo mundo que vai entrar aí.
Daqui a meia hora.
Daqui a meia hora, achando que nós não íamos conseguir. Dessa vez nós conseguimos, senhores.
Tá, olha só, eu te perguntei se era comer de alimentação ou se era comer de meter, porque não saiu uma notícia aí hoje ou ontem que as orcas, sei lá, tem duas espécies de animais marinhos aí, mamíferos, que estão interespécies, estão fazendo sexo interespécie, pô.
Ah, é?
É?
Não vi.
Orca com outra espécie de baleia.
É, com vaca eu acho que eu não tava esperando.
Pois é, tá ligado?
Né, mas agora fiquei preocupado.
Vai formar uma outra espécie, hein?
Tá, não, vamos... Mas é comer no sentido de predador.
Sim,
mesmo,
já existe, é o peixe boi.
Tem as vaquitas também.
Já consigo ver isso sendo usado no final do podcast pra mandar as pessoas embora, tá ligado? Na parte que a gente faz de gravação, a gente vai usar essa piada pra pedir pro pessoal ir embora que já acabou o programa. E deixa eu mandar um abraço pro nosso novo membro do YouTube aí, o Rafael Góes, se tornou membro aí durante a live. Ele disse, só virei lembro... Lembro, meu Deus. Lembro. Só virei membro porque o Diego me lembrou. Então, todo aí, mundo que ainda que eu não lembrei, lembrem de se tornar membro no YouTube. Ou lá no Apoia-se. E é isso aí. Quem faz minigame é tu, né, Diogo? Lute. Ah, vamos nós pra série do Diogo. Ah, eu não consegui achar um minigame. Ah, eu tava com dificuldade. Ah.
Não, inclusive eu não consegui pesquisar direito o assunto do Marco porque eu fiquei pensando assim, não, eu tenho que fazer esses minigames.